O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões.
O pai que canta para ninar a filha. O filho que canta o pai. O pai que, na verdade, era o avô.
A saudade do pai que já se foi. A tristeza do pai cujo filho não está mais aqui. O filho que sonha com o filho que quer ter ao ver o pai morrer.
Eu sou o Caio Quero.
E eu sou o Fernando Vives.
E o Travessia de hoje é em homenagem ao Dia dos Pais, aqui na Central 3.
Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz. Andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia umedecer cansaço, com as fardas mais bonitas desse meu país. O pai de anel no dedo e dedo na viola, sorria e parecia mesmo ser feliz. De tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai.
E de fazer canções como as que fez meu pai. E de fazer canções como as que fez meu pai.
Num dia de tristeza me faltou o velho, e falta, lhe confesso, quem ainda hoje faz. Me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota ao me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo, e sem ter mais o velho pra tirar o medo, foi mais uma vontade que ficou pra trás. De criança de tão pouca idade, troquei de mal com Deus por me levar meu pai.
Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai.
E assim crescendo eu fui me criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. Eu me tornei o bambambam bam, bam da esquina, em toda brincadeira, em briga e namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim sem perceber eu era adulto já.
Mas tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuco o verso, e o meu medo maior é o espelho se quebrar. Com esta gigantesca pantagruélica canção da música brasileira na voz de João Nogueira, começa o Travessia em homenagem aos dias do, ao Dia dos Pais. Muito bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Que grande tema. Muito bom dia, boa noite, boa tarde, Leandro Yamin, que infelizmente chegou aqui. A gente chegou aqui, ele tava pedindo o Fábio Júnior. Não vai ter Fábio Júnior.
Não vai ter Fábio Júnior. Pode...
Sinto muito, Leandro Yamin. Caio Quero, que grande música, né?
Não tinha melhor jeito de começar, né, esse Travesseiro Dia dos Pais aqui que com essa grande canção do João Nogueira e do Paulo César Pinheiro. Acho que é... Todo mundo... Quem ouviu essa música sempre lembra.
Sim.
E quem não ouviu vai agora, depois dessa, não esquece mais, né?
Exato. Essa música que, como você falou, João Nogueira e Paulo César Pinheiro, que tá em todas, é impressionante. 1977, a história dessa música é a seguinte. O pai... Do João Nogueira, era o advogado e sambista lá do Meier, zona norte do Rio, João Batista Nogueira. Ele era um sambista, assim, fazia suas sambinhas, recebia o tonga, o pixinguinha, e acabou morrendo cedo. E o João Nogueira é o cara que, é um pouco autobiográfica, né? Quem escreveu a letra foi o Paulo César Pinheiro, mas conta um pouco a história do João Nogueira, que tentou ser jogador de futebol e não conseguiu por causa de uma contusão e acabou sendo sambista, ou seja, acabou sendo poeta, que ele conta aqui, né? Quando ele diz as fardas mais bonitas do meu país, dá pra pensar, tipo, numa roupa de juiz, de repente, né? Uma coisa assim. Essa música é muito sensível, uma letra muito bonita, e ela tem desde os backing vocals, e quando ela termina lá em cima, que parece que você tá indo pro céu encontrar o pai do João Nogueira. O João Nogueira, que morreu também jovem, né? Ele morreu no ano 2000, se eu não me engano, com 58 anos. Tem o filho dele aí, o Diogo Nogueira, que também tentou ser jogador de futebol, também se contundiu, não conseguiu chegar lá, virou sambista como pai e sempre canta essa música nos shows em homenagem ao João Nogueira.
É engraçado como a história do Nogueira aí, ele faz essa coisa do espelho, né? Que é um espelho.
É o espelho. Essa que é a questão, né? A capa do disco também era ele com o espelho, assim. Essa música é muito marcante, muito profunda e tá sempre na cabeça quando a gente pensa na relação pai e filho.
E João Nogueira, que não tinha aparecido aqui.
A Geisa Nogueira, irmã dele, já tinha aparecido como compositor.
Pois é.
Mas é a primeira vez, estava devendo
o João
Nogueira.
Já tinha reclamação, né? Que ele ainda
já tinha. Alguém reclamou lá no site que faltava. Reclamou com razão, porque o João Nogueira é um gigante do samba brasileiro. E agora a gente continua um pouco na mesma pegada, mas com Nelson Gonçalves naquela mesa.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
Outro grande hino da relação pai-filho do samba brasileiro, na voz de Nelson Gonçalves, naquela mesa, canção de Sérgio Bittencourt, em homenagem ao pai dele, o famoso Jacó do Bandolim.
Grande Jacó do Bandolim.
Por isso que a letra diz, ninguém se lembra, hoje ninguém se lembra, ninguém lembra mais do seu bandolim, e a saudade dele tá doendo em mim. Essa música foi gravada em 1974, né? O Jacó do, ela foi feita pelo Sérgio Bittencourt, que era também jornalista. Ele morreu em 1979, aos 38 anos. O Jacó do Bandolim, pai do Sérgio, morreu em 69, aos 51. E essa música acabou sendo lançada em 72 ali pela Elisete Cardoso. Mas a gravação definitiva é essa que a gente ouviu do Nelson. Você lembra de Naquela Mesa, lembra do Nelson Gonçalves. Sim. E talvez, acho que é uma das três músicas mais associadas ao Nelson.
Pois é, e o Jacó do Bandolim, só para fazer esse parênteses aí, um grande, talvez um dos maiores nomes do choro brasileiro, um grande instrumentista.
Exatamente, tocador de bandolim e chorista, né, o Chorão,
Chorão,
como outros preferem, de várias grandes músicas brasileiras. Ele tocou nas gravações de outras músicas famosas, como Amélia, que é do Mário Lago, Marina Morena, com Dick Farney, e a grande música dele talvez seja Flor Amorosa, que é um chorinho muito famoso. Essa música é bastante emotiva, é muito sensível, dá pra você sentir a dor de um filho que perdeu o pai. Quem perdeu o pai costuma ter uma identificação com essa música automática.
Pois é, né? É o que a gente tava falando antes do programa começar, né? Não tem tantas músicas na música brasileira sobre pais, e as músicas que tem normalmente sobre pais são bastante tristes, né?
Como você disse, diferente das mães, que muitas vezes...
É homenagem, é pura homenagem.
Exato. Assim,
ah, minha mãe, como eu te amo, mamãezinha.
E a gente tá vendo...
surgiu. Aqui não, é assim que falta
do pai. É, a falta do pai. É algo muito triste isso. Geralmente é um compositor homem falando da...
De como ele se... Mas você conheceu essa música de um modo
engraçado, conheci, né? Essa música... Apesar do meu pai ser um grande fã de Nelson Gonçalves, ter alguns LPs e ouvia muito quando era criança, eu conheci essa música, na verdade, no Aqui Agora, programa... policialesco do SBT, lá nos idos dos anos 90, quando o repórter Gil Gomes foi cobrir um crime na periferia, entrou na casa de alguém lá da vítima e falou naquele jeito Gil Gomes, que eu vou editar muito porcamente, mas que era alguma coisa do tipo: e aqui dentro da sala que havia esta mesa onde ele almoçava com a família, e aí ele vira pra câmera e dá uma risadinha e diz: naquela mesa está faltando ele. E eu tinha entendido que ele tinha cantado alguma coisa, depois eu descobri, com meu pai ouvindo, que de fato ele tava cantando ali Nelson Gonçalves, né?
Sensacional.
Mas enfim, continuamos os anos 70, agora com Sérgio Sampaio.
Pobre meu pai, quatro punhos espalhados no ar, oito olhos vigiando o quintal e o meu coração de vidro se quebrou. Doido meu pai, sete bocas mastigando o jantar, sete loucos entre o bem e o mal, e o meu coração de vidro não parou de andar. Podre meu pai, a marca no meu rosto é do seu beijo fatal. O que eu levo no bolso você não sabe mais, e eu posso dormir tranquilo amanhã, quem sabe. Hoje meu pai, mas meu coração é outro. Simples meu pai, faça um samba enquanto o bicho não vem. Saia um pouco, ligue rádio meu bem. Não ligue que a morte é certa. Não chore que a morte é certa. vida. Não brigue que a morte é certa.
Fernando Vives, esse foi Sérgio Sampaio. Este sim, o maior cantor e compositor de Cachoeira do Itapemirim. A gente fez, a gente fez um programa sobre o segundo maior.
Chamado Roberto Carlos.
Estava faltando aparecer o Sérgio Sampaio aqui na, no Travessia. Eu sou muito fã do Sérgio Sampaio. Essa canção de 1973, Pobre Meu Pai. Sérgio Sampaio, como eu disse, nativo de Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo. Ele que é um cara muito interessante na música brasileira, porque ele também é um daqueles que ficou com aquele epíteto de maldito, né? Ele começou a carreira lá em Cachoeira, ele foi DJ de rádio, depois foi pro Rio, e ele tinha um jeito, as composições dele são muito diferentes do que se fazia na época, porque é interessante, ele tem uma ligação muito clara, inclusive participou, ele começou a carreira dele como cantor junto com Raul Seixas, ele produziu discos do Sérgio Sampaio antes de ser Raul Seixas, quando Raul Seixas trabalhava numa gravadora, ele era um produtor de uma gravadora, depois eles fizeram uma ópera rock juntos, Miriam Batucada, o Sérgio Sampaio, Sessão das 10, lá o Raul Seixas. E aí, só que o Sérgio Sampaio, ele tem uma coisa muito interessante, que ele tem uma coisa igual do Raul, que é misturar o rock com ritmos brasileiros, e nisso eles se ligam muito aos tropicalistas, assim, mas ao contrário dos tropicalistas, tem canções muito mais, até podemos dizer, épicas. Eles falam de coisas, de uma nação se desenvolver. O Sérgio Sampaio é um cara muito sentimental. Ele fala muitas coisas de sentimento, assim, em todas as canções dele. De angústia, de depressão.
Era um perdi a palavra agora, mas ele internalizava.
Exato, as exato. Enquanto os tubos, eles têm uma coisa muito mais para fora de externalizar, de falar do mundo, de analisar o mundo, ele tinha essa coisa muito mais de falar do mundo interno dele. Sérgio Sampaio, que ele fez essa canção, tá no disco dele, que talvez que é o disco mais famoso dele, que é o de 73, que é o Quero Botar Meu Bloco na Rua, que é a grande canção que ficou mais famosa, a canção mais famosa dele, que foi uma canção, inclusive, que estourou no carnaval. Nessa canção aqui, ele fala da dificuldade da relação de um filho, principalmente nos anos 70, com um filho rebelde aí, com um pai um tanto conservador, né?
Geração pós-68.
Exato, né? Ele tem toda essa questão de meu coração é outro, meu pai mastiga, aquela coisa que os tropicalistas também criticam, a família pequena burguesa e o cara querendo transgredir isso, ele fala de um jeito muito mais interno. É interessante que nesse mesmo disco, ele toca uma composição do pai dele. O pai dele era músico de fanfarra lá, mas ele tinha uma profissão que eu não vou me lembrar agora, mas tinha uma profissão pequeno burguesa, digamos. Mas o pai dele é o compositor de uma música chamada Cala Boca Zebedeu, e ele cantou essa composição nesse disco aí. É uma composição super divertida também, bem legal aí.
O Sérgio Sampaio, que acabou sendo revisitado nos anos 2000 já, muito tempo depois de ele fazer sucesso nos anos 70.
Pois é, ele morreu, assim como o Raul, decorrência do álcool, ele morreu de pancreatite, e isso já no começo dos anos 90, e depois ele foi resgatado principalmente pelo Zé Cabaleiro, Lenine, ele foi totalmente, a obra dele foi resgatada por esses caras aí.
E agora a gente vai ouvir alguém que nunca precisou ser resgatado, porque nunca saiu das paradas, que é Jorge Ben.
Passeando, hein? Arthur Mirol, diga lá, menino, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser jogador de futebol, jogador de futebol. Ana Bela Gorda, diga lá, menina, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser dona de casa atuante ou mulher de milionário. Dona de casa atuante ou mulher de milionário. Jesus correu. Quando crescer, eu quero ser Francis Correia. Estes são meus três anjinhos. Jesus Correia, Anabela Gorda, Arthur Miron. Meus filhos, meu tesouro, meu futuro. Meus filhos, meu tesouro, meu futuro. Arthur Miron, Arthur Anabela.
Jorge Ben, em 1976, com essa música quase surrealista. E essa é a grande coisa do Jorge Ben, né? Às vezes são super divertidas e sem nenhum compromisso com a realidade. Essa música de 76, do grande disco dele, que é embora o Tábua de Esmeralda seja uma obra grandiosa, eu gosto muito do que ele fez no África Brasil, que é esse disco aqui. Onde ele tem uma pegada muito mais pesada, já com um rock soul mais pesado, assim, tem outros grandes sucessos. E essa música, como, por exemplo, Umba Bara Umba, esse disco é sensacional. E essa canção aqui, ele conta como ele ama os três filhos, que tem nomes... Os nomes são Arthur Miró, Anabela Gorda e Jesus Correia. Obviamente, obviamente os filhos deles não se chamam assim, é tudo uma grande invenção. Mas e ele brinca todo assim, o que você vai ser quando crescer. E claro que ele tem algumas coisas, ele faz os sonhos lá, vai ser um liberal como pai, vai ser jogador de futebol, mas sempre nessa chave bem divertida aí, que é tão característica do Jorge Ben.
A expectativa surrealista, como você colocou. O Jorge Ben, nessa fase, ele já estava... Já tinha se dissociado mais da MPB, do samba antigo ali, que ele fazia já de um jeito muito próprio, e agora ele já estava com a cabeça mais pop, mais samba rock.
Exato.
E já mirando um pouco esse fim dos anos 70, que começava ali esse movimento disco, né?
Exato, exato.
É bastante dançante esse disco do Jorge Ben Jor. Que era chamado de Jorge Ben apenas.
Naquela época ele era Jorge Ben. Quem precisa aparecer mais também aqui na nossa.
Precisa aparecer mais, sem dúvida. E agora a gente vai ouvir Titãs.
Às vezes acho que não vai dar pé. Eu queria fugir.
mas onde eu estiver, eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixa esquecer. É que se Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei de cor.
E então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas podia apostar. Yeah! E trabalhava feito um burro nos campos, só via carne se roubasse um frango. Meu pai cuidava de toda a família, sem perceber seguia a mesma trilha. E toda noite minha mãe orava a Deus em nome da fome que eu roubava. 10 anos passaram, cresceram meus irmãos e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro, esse é o leito de morte. Disse Marvin, agora é só você e não vai adiantar chorar.
Titãs, já nessa época já eram só Titãs, começaram com Titãs, essa banda de rock paulistano aí, nessa versão de uma música pouco conhecida, uma música de uma banda dos anos 70, uma banda de soul chamada Chairman of the Board, pelo menos é pouco conhecida por mim, eu nunca tinha ouvido falar muito nessa banda.
Eu também não.
Essa música, o nome dela original é Patches, e tanto que quando você o nome da música é Marvin Patches. E essa música ficou um pouco conhecida como o Faroeste Caboclo dos Titãs. Ela é uma versão do Nando Reis e do Sérgio Brito para essa canção. E ela conta toda essa história de um cara que tá lá, tão típica do Brasil naquela época, mas ainda típica, ainda que acontece muito, do cara que tem vê o pai morrer. E aí vira o arrimo de família.
O pai é uma pessoa super simplória e passa pra ele.
E passa pra ele e ele vê, de repente se vê com o mundo nas costas, tendo que carregar tudo aquilo. E esse peso, né, de estar sozinho, que é por isso que a gente fala muito de porque essas músicas de pai são tão tristes, né? Porque quando você perde o pai, você perde aquela... Fica o peso inteiro. Você agora tem que levar sozinho, principalmente pra homem, né? Muitas das canções são feitas por homens em homenagem ao pai, né?
Isso exatamente.
Isso é interessante, quer dizer alguma coisa, né?
Todo mundo tem a sua referência masculina, a sua referência feminina. Geralmente o pai é a referência masculina na vida das pessoas. E quando você perde isso, é como perder o eixo, né? E ainda mais um homem, hoje talvez um pouco mais minimizado, mas antigamente a figura masculina era uma coisa muito importante, tinha coisa de o homem não chora, o homem tem que resolver, era uma coisa muito menos de sensibilidade e mais de dureza.
Pois é, e aí o Marvin aí nesse caso aí, depois que o pai morreu, a família se esfacelou, depois a mãe morre e ele começa a cometer crimes, pequenos crimes, começa a roubar e tal, então por isso que é conhecido como Faroeste Caboclo aí dos Titãs. Mas agora vamos continuar nos anos 80 numa coisa um pouco mais animada, né?
Exato, a gente vai falar de um fim de semana frustrado com Premeditando o Breve.
Poxa, uma coisa que eu não me esqueço é daquele domingo. Tinha tanto sol. Eu falei com meu pai, mas ele, como sempre, resolveu tudo sozinho. E a gente foi
Era um domingão, tinha muito sol. Meu avô na frente, minha avó atrás, o rádio a mil, que legal. O meu pai guiava, minha mãe falava, minha irmã chorava, o Totó latia, tudo num fuscão, que legal.
Vamos indo todos, vamos indo juntos, a praia grande, levando até televisão. Aquele domingão tinha muito sol. Meu avô na frente, minha avó lá atrás, o rádio a mil, que legal. O meu pai guiava, minha mãe falava, minha irmã chorava, o Totó latia, tudo no fuscão, trilegal. Vamos indo juntos, a praia grande, levando até televisão. Mas ao chegar na praia o tempo logo fechou. Meu avô de tanga, minha avó de maiô, a minha mãe chorava, o Totó latia, meu pai calava, mas chovia. Era um domingão, tinha muito sol. Meu avô na frente, minha avó lá atrás, o rádio a mil, que legal. O meu pai guiava, minha mãe falava, minha irmã chorava, o Totó latia, tudo num furgão, que legal. E era um domingão, que legal. Meu avô de tanga, que legal. O Totó latia, uau, uau. E o rádio a mil, que legal.
Uma coisa que não me esqueço é daquele domingo. Tinha tanto sol, eu falei com meu pai, mas ele, como sempre, resolveu tudo sozinho. E a gente foi pra Praia Grande, Caio Quero.
Pois é,
grande, né? Música, uma das principais músicas do Premeditando Breck. Esse início hilário com o Vandy Doratiotto, que é o cantor. Isso me lembra muito anos 80 também, porque diferente aqui do pai relatado na música, botou todo mundo no Fuscão. Meu pai tinha um Galaxy, botava todo mundo no Galaxy, a gente ia pra Itanhaém e não pra Praia Grande, passar as férias em Cibratel. E Cibratel 2.
É muito típico dos anos 80.
É muito aí, típico. Família, o Premeditando Breck é uma banda, como a gente já falou anteriormente algumas vezes, banda totalmente paulistana. E isso é no cenário paulistano clássico, né?
É muito paulistano.
E eu gosto muito desse o cachorro latindo, a avó não parava de falar, e tinha a televisão dentro do carro. É muito engraçado, né? E o pai é atrapalhado, né? Toda vez que eu penso nessa música, eu penso em vários amigos, pais de amigos meus, que eu lembro. Nossa, eu lembro o pai do fulano, era bem atrapalhado também, tinha essa coisa. Um sarro essa canção, fim de semana, Premeditando Breck, um fim de semana mal sucedido em Praia Grande, né? E agora a gente vai cantar uma grande história autoral de Zé Ramalho.
Velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde quarava sua camisa e seu alforje de caçador, o meu velho e invisível Avorai. O meu velho e indivisível Avorai. Neblina turva e brilhante em meu cérebro, qual agulhos de sol. A manita matutina e de transparente cortina ao meu redor. E se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. E pior do que planeta quando perde o girassol. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. Avorai, avoi vai. Vejo cruzar poeira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amarram as pessoas que evitar. Mas que bebem sua vida, sua alma, na altura de mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de Avorai. Na pedra de Turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. Se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. E calado vai ficando, só fala quando eu mandar. É buscando a consciência com medo de viajar até o meio da cabeça do cometa, girando na carrapeta do jogo de improvisar. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar.
Esse grande clássico de Zé Ramalho, Avorai, que é uma palavra que ninguém sabe muito o que significa, né? A gente já vai explicar. É, essa música de 1978 é uma embolada composta durante uma viagem alucinógena de chá de cogumelos. E o Zé Ramalho conta que ele ouvia uma voz, Avohai, Avohai, e a letra veio inteira depois. Ele foi para casa, compôs a música inteira. Avohai, na verdade, fala sobre o avô dele, José Alves Ramalho, que cuidou do Zé quando ele perdeu o pai aos 2 anos de idade, afogado num açude, coitado, lá no interior da Paraíba. Segundo Zé Ramalho, seu avô ensinou a amar a natureza, a levar uma vida reta e a ser devoto católico, coisa que o Zé Ramalho é. Avohai, portanto, acaba sendo uma junção também de avô com pai.
E ele fala, né, na música, avô e pai.
Exatamente, né? Avohai, avô e pai, né? É uma espécie de síntese da infância do próprio Zé Ramalho. E nunca mais eu tive medo da porteira. Parece que era a porteira chamada a porteira do Tendó, no interior da Paraíba, onde o avô o levava no entardecer para ver milhares de morcegos saírem para a noite. E aí ele diz também, a companheira que nunca dormia só. E eu confesso que eu achava que fosse uma prostituta,
eu
alguém
também,
que ele perdeu a virgindade. E segundo o Zé Ramalho, é a solidão que eu acompanhava lá de moleque. Foi o primeiro sucesso individual do Zé Ramalho, que o catapultou depois a gravar um disco e aí começar a valer sua carreira. Mas muita gente, quando vai homenagear seu avô, quando o avô morre, eu vejo no Facebook muito isso, o avô de fulano morreu, coloca a letra de Avohai, porque tem significado. São poucas músicas que falam do avô.
Pois é.
E essa é talvez a mais famosa.
E uma
delas.
Música grandiosa, tem todo esse misticismo do Zé Ramalho, essa coisa,
sim,
né? É bem bacana.
A primeira versão lá dos anos 70 não estava tão legal, depois ele regravou nos anos 90, que é essa versão que a gente ouviu, que é mais uma embolada, uma versão melhor trabalhada e que eu acho que ficou como versão definitiva.
Uma versão definitiva.
E agora a gente vai ouvir um clássico da música brasileira, com Caetano Veloso.
Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se a casa assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina e éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina, existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se a casa assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina e éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina, existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina e éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina, existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina e éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina.
Fernando Vives, essa é uma das grandes canções da música brasileira, na minha opinião. A canção Cajuína.
Uma discussão filosófica gigantesca.
É, né? A música existencialista por excelência. Ela discute tudo que a filosofia sempre tentou. Tomos e tomos de livros e volumes filosóficos tentaram questionar. E essa música aí, ela, nesse tempinho aí, ela consegue fazer todos esses questionamentos de modo tão bonito, né? Ela não fala de pai, como você percebeu. As pessoas que ouviram, prestaram atenção na letra, ela não fala nada sobre os pais.
Sim.
Por que que ela tá, fazendo aqui? Ela tá aqui por causa da história dessa música. A história dessa música é bem bonita, é bem interessante. Essa música, que é 79, é do disco Cinema Transcendental, do Caetano, que é um grande disco, já um disco bem pop que ele fez, com vários sucessos. Por que que ela tá aqui? Essa música é uma homenagem... Não é nenhuma homenagem, é uma música que o Caetano fez pro pai do seu amigo, parceiro, Torquato Neto. Torquato Neto que foi era jornalista, poeta, compositor, compositor de grandes letras do tropicalismo. Ele se suicidou em 72, 1972. Ele teve problemas com álcool, era um cara...
Tinha uma depressão profunda, pesada.
Um cara atormentado. Um dia no dia seguinte ao aniversário de 28 anos dele, ele se trancou no quarto, ligou o gás.
É um jovem, né?
E morreu. E disso passou um tempo, o Caetano... Ele até tem uma entrevista em que o Caetano conta isso, que ele ficou sabendo quando ele ficou sabendo da morte do Torquato, quando ele estava fazendo aquele show com o Chico. E eles estavam em Salvador, aquele show que virou um disco, um grande disco do Caetano e Chico juntos. E os dois ficaram chocados e ficaram muito chateados. Com o Torquato era muito amigo do Caetano, mas naquela época estava até bem mais próximo do Chico, pessoalmente. E aí, um pouco depois, ele foi fazer. Ele estava excursionando pelo Nordeste e foi pro Piauí, para Teresina. Lá, o pai do Torquato procurou o Caetano no hotel. E eles já se conheciam e tal. E aí, quando o Caetano viu, começou a chorar, não conseguiu. Olhou o pai do Caetano, o pai do Torquato começou a chorar. E ele falou: vamos na minha casa lá. E chegou lá na casa do pai do Torquato. A mãe do Torquato, a mulher dele, tava fora, não sei pra onde. Então só tava. Ele, o Caetano, contou nessa entrevista que era uma sala dos dois sentados a uma mesa assim. E com parede cheia de foto do Torquato. E o Caetano não conseguia parar de chorar. E o pai do Torquato já estava mais conformado. E ficava acariciando o Caetano, falando: calma, não precisa ficar tão triste. Calma. E aí levantou e foi pegar uma cajuína. Um refresco típico lá do Piauí, lá, feito de caju, obviamente. Deu pro Caetano. Depois foi lá no jardim e pegou uma rosa para ele. Tentando fazer que o Caetano ficasse menos triste com aquela história. Consolando o Caetano. Anos depois, o Caetano fez essa música em homenagem a esse senhor, o pai do poeta Torquato Neto.
E a pergunta que se faz muito no luto, especialmente no momento imediato após o luto, que é existir, existirmos, a que será que se destina? E a música toda desenvolvida a partir disso.
E ele conta um pouco essa cena, né? E éramos olharmos-nos intacta. Eles estavam lá, eles ficavam olhando pra ele, que eu não sabia o que falar, e ficava chorando. É super bonito isso, né?
É uma música monumental, é um adjetivo que eu uso sempre.
Sim,
mas
sem dúvida.
Nunca sem uma grande causa. A gente vai ouvir outra música muito, muito sensível sobre o tema, que é de Toquinho e Vinícius, O Filho Que Eu Quero Ter.
É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer. Pois eu também andei de sonhar um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele eu me debruçar, comprando a me correr, e assim chorando acalentar o filho que eu quero ter. Dorme meu pequenininho, dorme que a noite já vem. Teu pai está muito sozinho, de tanto amor que ele tem. De repente o vejo se transformar num menino igual a mim, que vem correndo me beijar quando eu chegar lá de onde eu vim. Um menino sempre a me perguntar um porquê que não tem fim. Um filho a quem só queira bem e a quem só diga que sim. Dorme, menino levado, dorme que a vida já vem. teu pai está muito cansado de tanta dor que ele tem. Quando a vida enfim me quiser levar pelo tanto que me deu, sentir-lhe a barba me roçar no derradeiro beijo seu, e ao sentir também sua mão vedar meu olhar dos olhos seus, ouvir-lhe a voz a me falar num acalanto de adeus. Dorme, meu pai, sem cuidado, dorme que ao entardecer teu filho sonha acordado com o filho que ele quer ter.
Fernando Vives, O Filho Que Eu Quero Ter, de uma das grandes duplas da música brasileira, uma das duplas que o Vinícius, da qual o Vinícius fez parte, né, com o Toquinho.
Com o Toquinho.
Banda, então, a canção de Toquinho e Vinícius, a música do Toquinho e a letra do Vinícius de Moraes, ela que é de 1975, a história dela é meio contada pelo Elifas Andreato, que é um grande capista, um grande artista plástico que fez grandes capas da música brasileira. Parece que eles estavam, o Vinícius e o Toquinho, lá no Recife, e o Toquinho contou pro Vinícius que tinha vontade de ter filho. E depois apareceu com essa melodia, com essa canção feita. E aí o Vinícius fez a letra a partir disso, né? E essa letra muito bonita, como ele fala, é o cara que fica pensando em ter filho, e ele fica acariciando o filho, ele fica olhando o filho dormir, e depois o filho que vai lá e fecha o olho do pai morto, que fica ninando ou então velando o pai morto. Então esse ciclo todo aí, bem denso, né?
É, o Toquinho, a gente já falou aqui no programa sobre o tempo, que a canção que ele fala, Aquarela, que é exatamente pela passagem da vida, e ele volta esse tema, né, agora com o Vinícius, que é a passagem do tempo, e com esse trecho que você falou, e é exatamente ouvir-lhe a voz a me embalar no acalanto de adeus, dorme meu pai sem cuidado, dorme que ao entardecer teu filho sonha acordado um filho que ele quer ter.
Pois é, lindo, né?
Enorme, né? É. O Vinícius é impressionante.
Essa canção foi gravada primeiro pelo Chico Buarque, no Sinal Fechado, em 74, e depois essa versão que a gente ouviu aqui, que é de 75, que é o disco Vinícius e Toquinho.
E agora a gente vai para a última canção do Travessia, nessa edição dos dias do Dia dos Pais, com Nana Caymmi, a música que o pai dela, o Dorival Caymmi, compôs para niná-la, para ninar a pequena Nana, lá nos anos 40, e que ela, depois que ela se tornou uma cantora, gravou em 1967, e junto com o Dorival, junto com o pai dela, e que diz: é tão tarde, amanhã já vem, todos dormem, à noite também, só eu velo por você, meu bem. E é muito, muito legal isso,
muito legal,
do pai cantar com a filha, composto para a filha, para Nina, e quando ela fica adulta, eles cantam isso juntos, né? Com essa música de ninar, encerramos lá em cima o Travessia Dia dos Pais. Caio Quero, muito obrigado por este grande programa. Muito obrigado, Central 3. Muito obrigado, Leandro e a mim. Voltaremos semana que vem. Até a próxima.
Até. Thank you.
só eu velo por você, meu bem. Dorme hoje, o boi pega neném.
Bye.